Então, muito boa tarde. Cumprimentar o Dr. Pedro Pimentel da ANIL pela sua presença aqui hoje. Como sabe, este, portanto, é um grupo de trabalho que tem como âmbito o estudo das relações entre a grande distribuição e a produção nacional. Portanto, nesse sentido, consideramos que a ANIL seria uma peça fundamental a ser ouvida e, portanto, agradeço já, desde já, a sua presença aqui hoje. A grelha de trabalhos usada neste grupo são 10 minutos iniciais para a entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar para questões e depois, novamente, no fim, mais 10 minutos para a entidade para resposta às questões colocadas. Portanto, desde já, para que não alonguemos esta sessão, passo já a palavra. Muito obrigado.
Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Exatamente porque estava a contar que houvesse este tempo curto, optei por vos trazer alguns apontamentos já escritos e que assim, dessa forma, poupamos, digamos assim, em termos de trabalho. A minha ideia era falar um bocadinho sobre o que é o setor de laticínios em 3 ou 4 penadas e depois tratar com mais detalhe a questão das relações com a distribuição e dos problemas que essas relações causam e do impacto que têm em termos de setor. Por isso, nós, enquanto associação, representamos a indústria, a parte transformadora dentro da fileira do leite. É uma associação que tem um espectro nacional, abrangendo também Açores e Madeira. Temos associados em todas as zonas do país e representamos a generalidade das empresas mais importantes, seja de matriz privada, seja de rede cooperativa. Todas elas são, basicamente, nós associadas. O Portugal leiteiro, chamemos-lhe assim, julgo eu conhecido a maior parte das pessoas, mas de qualquer maneira só referir que é dos poucos setores dentro da nossa agropecuária, agroindústria, onde nós somos ainda autossuficientes. Temos hoje capacidade de produção suficiente para abastecer o nosso mercado na generalidade dos produtos. Temos depois uma pequena exceção que exemplificarei à frente. É um setor que atravessou uma transformação muito profunda nos últimos anos. Para dar uma pequena ideia, nós há cerca de 15 anos, quando comecei a trabalhar no setor, estávamos a falar de cerca de 60 mil produtores. Hoje estamos a falar de menos de 8 mil. E estes 8 mil produtores produzem cerca de 30% mais de leite que produziam os 60 mil há 15 anos atrás. Por isso, é um setor que evoluiu em termos de dimensão, em termos de profissionalização. Vale hoje qualquer coisa como 1.800 milhões de euros em termos de indústria. Vale, em termos de matéria-prima, mais de 800 milhões de euros. Por isso, estamos a falar de um setor que, em termos daquilo que é parte agrícola, se desmembrarmos a carne nos seus diferentes componentes, é o setor mais importante da agricultura portuguesa. Se juntarmos a carne todos os aves, suínos, bovinos, etc., a carne tem mais peso que nós, mas acabamos de ser um dos setores mais importantes. Estão aí exemplificados aquilo que nós consideramos ser os 10 mandamentos, o básico para perceber isto. Nós estamos contingentados em termos de produção por uma cota leiteira, temos uma capacidade de produção equivalente a essa cota, temos um problema, claro, de mercado em termos da nossa dimensão e temos também um problema de mercado relacionado com a situação geográfica do país. Isto é, nós estamos a falar de um produto que tem uma perecibilidade forte, abastecermos-nos de matéria-prima a longa distância é um problema, o facto de estarmos num canto da Europa e ainda para mais ao lado de um país que é a Espanha, que é dos países mais deficitários em termos de produção leiteira de toda a Europa, levanta-nos uma questão que é, muito simplesmente, ou temos produção cá e abastecemos-nos cá, ou não temos produção cá e deixamos de ter nem fileira de leite, nem temos de produção primária, nem indústria. Depois terão tempo, com certeza, de verificar, em termos de documentação que aí está, as diferentes análises que fazemos sobre o setor, por ler de uma forma muito resumida e com ideias muito básicas, mas penso que são entendíveis. Queria só deixar uma nota final sobre os tipos de desafios enquanto setor que nós estamos a atravessar nesta altura. Do ponto de vista político-institucional, se quisermos, temos hoje um problema para resolver, um problema muito complicado relacionado com a reforma da PAC, e especialmente a dois níveis, ao nível da chamada redistribuição das ajudas diretas. O setor do leite vai ser, neste novo figurino da PAC, com pagamento por área e não pagamento à produção, histórico de produção como existia até aqui, vai ser o setor mais penalizado em termos da agricultura portuguesa e, por outro lado, o tal desmantelamento das cotas leiteiras de que tanto se fala há tantos anos, que nos vai criar uma situação muito mais complicada em termos de competição europeia. Temos um problema claro de reorganização interna do setor, em termos do que é as funções que o setor vai desempenhar e o chamado interprofissionalismo, que também depois entra um bocadinho à frente quando falamos das relações com a distribuição. Temos o problema das relações com a cadeia alimentar, que vamos falar um pouco mais à frente. Finalmente, temos os problemas relacionados com a fiscalidade dos produtos. Em termos técnico-económicos, se quisermos, há três áreas ou quatro áreas onde as questões são mais prementes. A primeira, e se calhar a mais importante de todas, tem a ver com a sustentabilidade da produção primária. Essa sustentabilidade, quer em termos de localização, quer em termos de dimensão de explorações, quer essencialmente em termos de autoaprovisionamento da alimentação animal. Digamos, o setor do leite, se quisermos, funciona hoje como um setor que trabalha muito com fatores importados em termos de alimentação animal, e isso levanta uma questão clara de sustentabilidade futura da produção. Temos depois uma questão relacionada com a eficiência produtiva. É um setor que se habituou a viver com alguns fatores em abundância, água, energia, etc. Hoje está a ser confrontado com novos desafios, por exemplo, em termos do abastecimento de água. É um setor muito exigente a esse nível e cada vez mais, quer os imperativos da seca, a ausência de água em quantidade suficiente, quer as próprias imposições políticas com obrigatoriedades de abastecimentos alternativos que não aqueles que habitualmente as empresas têm, levantam questões. Depois temos os problemas da oferta e da procura e da comercialização, que vamos falar um pouco mais à frente. Passando mais concretamente à questão das relações com a distribuição. Esse documento que aí vos está, que eu intitulei Formação de Preços e Construção dos Equilíbrios, também sugeri depois que um pouco mais de atenção pudesse ser lido com mais detalhe. Eu queria começar por dizer que nós temos um problema com a distribuição, mas a distribuição é o nosso cliente, por isso, como qualquer fornecedor, tem que tratar bem os seus clientes, porque sem clientes não há uma relação, nem há capacidade de colocar o produto no mercado. No entanto, esta interdependência que nós temos com os clientes é uma interdependência que tem vindo ao longo do tempo a ser crescentemente desequilibrada. E esse desequilíbrio afeta, por um lado, o poder negocial entre as partes e, por outro lado, a distribuição de valor ao longo da cadeia. Este não é um problema exclusivamente português. Nós muitas vezes temos a ideia de que as coisas se passam aqui de uma forma um bocado diferente. Não, é um problema que é comum a muitos outros países. Se virem a comunicação social internacional, verificam que este tipo de discussão se passa hoje por quase toda a Europa. Aqui em Portugal, se calhar, assumem contornos um bocadinho diferentes, porque para além da questão concentração que a distribuição tem, que não é muito diferente daquela que acontece nos outros países, existe um conjunto de práticas perfeitamente instituídas que acabam por reforçar muito este poder negocial e este desequilíbrio de valor. Essas práticas, muitas delas derivam de situações que foram sendo criadas lentamente ao longo do tempo e derivam essencialmente de uma outra questão básica, que é o sentido de impunidade que há associado a estas práticas. Isto é, a maior parte das entidades do lado da distribuição basicamente sabe que não tem nenhum controle efetivo sobre estas práticas, por isso aquilo que acontece é claramente começarmos num crescendo, e quanto maior a dificuldade económica que o país atravessa, quanto maior a dificuldade económica que os consumidores atravessam, maior ainda a pressão que é exercida sobre os fornecedores, no sentido em que aquilo que o mercado consumidor não atribui em termos de remuneração ao produto há de ser obtido de uma outra forma. E a outra forma nós sabemos qual é, isto é, o distribuidor basicamente pressiona o fornecedor para obter contrapartidas que lhe permitam manter a sua rentabilidade. Hoje há algum trabalho, algum deal até feito pela própria administração, no sentido de se criarem os chamados observatórios de preços e margens, para uma maior transparência em relação ao conhecimento destas matérias. E estes observatórios são uma ferramenta muito importante, mas são uma ferramenta que, ao mesmo tempo, se for mal tramitada, se for mal criada, vai levantar mais dificuldades que aquelas que eventualmente justifique e resolva. E explico isto de uma forma muito simples. Estes observatórios são feitos em três níveis: há um nível da produção, os preços que são pagos aos produtores; há um nível daquilo que nós normalmente chamamos os preços de cessão, isto é, os preços que o fornecedor vende ao distribuidor; e ao nível dos preços ao consumidor final. O consumidor final é uma questão mais de paciência e de bom senso. É possível obter informação com muito detalhe e com muita objetividade, é preciso logicamente conhecer os produtos, avaliá-los, criar amostras muito corretas, ponderar isso com cotas de mercado, etc. Mas daí não se levanta muita dificuldade. Também no preço ao produtor hoje, na maior parte dos bens, não se levanta praticamente dificuldade nenhuma, porque esses preços estão, até por imperativos de política comunitária, são comunicados e, como tal, são preços públicos, toda a gente os conhece. Por isso, digamos, no primeiro e no terceiro escalão não se levanta nenhuma questão, onde se levanta a questão é realmente ao nível da venda do fornecedor à distribuição. Aí a questão é muitíssimo mais complicada, e mais complicada por uma razão bastante simples. Porque nós, quando fornecemos um bem, fornecemos-lo e faturamos-lo, mas faturamos-lo no âmbito de um contrato alargado de fornecimento que tem uma quantidade brutal de cláusulas, algumas das quais não se especificam naquela operação. Isto é, eu quando vendo uma carga de leite a um supermercado, não é aquela fatura que afeta o preço única e exclusivamente. Todo o contrato que eu faço com o distribuidor, descontos, rapéis, campanhas promocionais, tudo isso vai afetar o produto. Logicamente que tudo aquilo que eu não recebo, porque no fundo deixo do lado da distribuição, é menos preço. Isto é, eu posso faturar a 10, mas se eu receber 8, o meu preço efetivo é 8 e não 10. A questão ainda se levanta com mais acuidade, porque sabemos que estes dois que eventualmente eu deixo de receber são dois mais que o distribuidor passa a receber. Isto é, a linha que separa, como agora se dizem quase todas as piadas, a linha que separa o preço de um lado e o preço do outro, se nós a colocarmos no valor da fatura, dizemos que faturamos a 10 e é esse o preço que logicamente o distribuidor que seja, lhe interessa que seja transmitido cá para fora, porque lhe diz no fundo que é com base nisso que ele faz os seus cálculos, no fundo aquilo que nós recebemos é um valor muito inferior a esse. E é esta linha, é esta forma que gera aqui, em termos da distribuição de valor, a questão essencial. Neste momento, todos os estudos, e não são muitos que existem, até porque estas relações não são fáceis de avaliar, são estudos que apontam muito no sentido de um crescendo do peso, ou seja, se nós pegarmos o preço final ao consumidor de ser 100, a parte que cabe à distribuição destes 100 é cada vez maior e a parte que cabe aos dois estádios primeiros da cadeia é cada vez menor. E é esta relação que levanta toda esta dificuldade nas relações com a distribuição. Nós, enquanto associação, enquanto parte de outras entidades, nós fazemos parte de uma federação, que hoje vai estar aqui, da FIPA, fazemos parte de outras entidades, temos vindo a propor ao Estado um conjunto de alterações legislativas bastante profundo, e esse conjunto de alterações legislativas tem sido feitas no âmbito daquela plataforma que foi criada, da PARCA. Ontem houve uma reunião plenária da PARCA, quarta-feira ao fim da tarde, houve uma reunião plenária da PARCA, onde nós já temos, digamos, a informação, que foi dia 4, quarta-feira, nós já temos a informação que da parte do Governo haverá intenção de aproveitar os contributos que foram feitos em termos de propostas alternativas de legislação para que isso daí reverta em nova legislação. As matérias que nós, em termos de análise, temos trabalhado são 4, de uma forma muito simples. Uma que é talvez a mais simples de resolver, que é a questão dos prazos de pagamento. Nós temos hoje uma legislação nacional sobre prazos de pagamento, foi criada ainda no final do governo Sócrates, no qual foi criada com uma ressalva em termos do volume de negócios das empresas abrangidas por esses prazos de pagamento, que no fundo mata essa legislação. No fundo é uma legislação até muito correta na sua gênese, mas que depois disso só se aplica na relação entre os distribuidores e empresas com faturação inferior, salvo erro, a 5 milhões de euros, o que significa que todo o grande volume de negócios que a distribuição faz não é abrangido por este diploma. Um segundo tem a ver com aquilo que nós chamamos as cópias parasitárias, que no fundo são a cópia quando os produtos têm, em termos de aparência exterior, uma aparência quase idêntica à das marcas comerciais. O terceiro, que é o grande bolo, é aquilo que se chamam as práticas desleais de comércio. É um diploma que é o Decreto-Lei 370/93, do qual há uma proposta amplíssima de revisão sobre inúmeras matérias e sugeria depois, se quiserem, a Direção-Geral de Atividades Económicas fez a compilação das propostas que foram apresentadas pelos diferentes operadores que estão na PARCA, e há um documento que foi distribuído, não sei se é público, mas presumo que seja público, em que essas propostas estão... A DGAI fez, digamos, o elencar destas propostas, e aqui neste diploma 370 é onde realmente há uma quantidade muito grande, que tem a ver muito com as práticas comerciais, com a forma como os descontos são calculados, com a forma como se diz, o que é uma venda com prejuízo ou não é uma venda com prejuízo. Todas estas matérias estão dentro desse diploma. Finalmente, um quarto e último, e para não tomar mais tempo, que tem a ver com as chamadas marcas de distribuição. Aqui é uma matéria muito crítica em termos das nossas relações com os distribuidores, não porque nós contestemos a existência das marcas de distribuição, não é isso que está em causa, está essencialmente em causa a forma como estas marcas estão no mercado, a forma como elas acedem à informação comercial que outras marcas não podem aceder, a forma como elas se subsidiam cruzadamente com os produtos comerciais, isto é, nós quando nós temos um preço, uma grande distância de preço entre a marca branca e a marca comercial, era bom que as pessoas presumissem que à entrada dos armazéns da distribuição esta diferença de preço não tem nada a ver. Ou seja, estamos a falar muitas vezes de preços absolutamente equivalentes, só que depois as margens comerciais que são aplicadas aos produtos é que os colocam em estádios completamente diferentes. Logicamente, quanto maior a margem obtida nos marcas comerciais, mais fácil se torna colocar mais barato as marcas brancas. Essas são as quatro matérias sobre as quais nós nos temos debruçado mais. Todas as outras, os aspectos dessa relação estão aí elencados nesses documentos e poderemos ver depois isso à frente. Julgo que os 10 minutos que nos ultrapassem.
Muito obrigado, Dr. Pedro Mendel. Vamos agora então passar às questões dos grupos parlamentares. Eduardo Teixeira, PSD.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Dr. Pedro Pimentel e agradecer muito o facto de estar aqui connosco, dentro do âmbito de discussão da problemática da distribuição e da produção nacional. Gostava de fazer duas ou três pequenas perguntas. Falou-nos há pouco que há cerca de 15 anos eram 60 mil os produtores e que neste momento são apenas pouco mais que 8 mil. E, portanto, há um menor número de produtores, mas há um maior número de produção. E, portanto, há uma maior concentração num menor número de produção e que, na sua opinião, apesar de haver um menor número, há um menor poder negocial. E, portanto, qual é, na sua opinião, a forma como se pode resolver esta perda de poder negocial face aos outros players, à indústria e ao comércio, portanto, como é que pode se contornar, atendendo ao número de produtores que existem neste momento. Uma segunda questão que eu gostava que nos pudesse esclarecer tem a ver com a relação produtor-leite indústria e a relação indústria-consumidor. Nesta relação, onde é que entende que possa haver falhas? E onde é que, na sua opinião, da nossa parte, nós possamos fazer algo que possa, do lado do legislativo, alterar esta situação nas falhas onde possam existir e que possam ser mais relevantes? Na questão da PARC, que ainda falamos há pouco, e nesta questão da sugestão de uma maior transparência nos preços, os preços de produtos, nos preços do mercado, qual é, no fundo, o que entende que possa haver aqui a maior problemática e onde é que pode haver a maior solução para que haja maior competitividade do setor? Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Mais intervenções dos outros grupos parlamentares? Deputado Agostinho Lopes, não sei se quer. Já chegou o deputado Agostinho Lopes, PCP.
Obrigado, Sr. Coordenador. Começava por cumprimentar o Dr. Pedro Pimentel, deputado-geral da ANIL, e agradecer-lhe mais uma vez a clareza e julgo que algo que faz com muito interesse, que é uma identificação muito clara e precisa de quais são os eixos centrais dos problemas e até das respostas. E dito isto, duas ou três questões. Uma primeira, certamente aqui nos interessa, sobretudo na abordagem do possível, das possíveis linhas de desenvolvimento da intervenção do Estado, quer legislativa, quer por via de algum apadrinhamento dos chamados códigos de boas práticas, que eu acho que neste momento estão claramente em perda de velocidade, mas a senhora Ministra da Agricultura, ainda a última vez que cá esteve, portanto, considera em paralelo, portanto, o desenvolvimento destes dois processos. O legislativo, portanto, é estabelecimento de regras imperativas e o código de boas práticas. Mas gostava de colocar-lhe uma que se liga, de certa forma, com o papel da Autoridade da Concorrência. Em 2008, depois de uma crise muito profunda, provavelmente de uma dimensão semelhante à que novamente se está a viver, a Autoridade da Concorrência, depois de muitas demoras e de longas, acabou por produzir um longo relatório de muitas páginas que foi abordado, onde tirou um conjunto de conclusões, algumas muito, muito interessantes, mas não tiveram depois consequência do ponto de vista do desenvolvimento, inclusive legislativo e outro da parte do Governo. Mas depois desse relatório, dessa intervenção, dessa avaliação que fez a Autoridade da Concorrência, que aliás em grande medida, na minha opinião, se demitiu de fazer aquilo que podia fazer, que ideia é que tem? É que a grande distribuição, isto é, tendo percebido que havia ali uma avaliação crítica a muitos dos seus aspectos, do seu comportamento na relação com os fornecedores, teve alguma reconsideração nos seus comportamentos, atenuou, digamos assim, as suas exigências? Que avaliação é que têm depois desse longo relatório da Autoridade da Concorrência? Uma outra questão diz respeito ao problema da própria lei da concorrência que acabou de ser alterado nesta Assembleia da República. E constitui, aparentemente, até uma das ditas reformas estruturais do Governo. O que é certo é que, na nossa opinião, ela não introduziu duas alterações, reforçou os poderes da Autoridade da Concorrência, mas não introduziu duas alterações, do nosso ponto de vista, centrais para uma mudança significativa neste procedimento, que, concretamente, ao nível do conceito de posição dominante, não estabelecendo o conceito de posição dominante coletiva, que até faz parte de outros ordenamentos jurídicos europeus, e o problema de uma tipificação e desenvolvimento do conceito de dependência, de abuso de dependência económica, o que, na nossa opinião, vai permitir que não, vá continuando esta violação, este comportamento ilegítimo vai continuar sem que a Autoridade da Concorrência tenha, digamos assim, instrumentos claros de intervenção. Não sei se têm alguma avaliação também sobre esta legislação, que de certa forma se liga aqui com esta questão. Uma terceira questão ligada com uma questão que já fez uma referência, que é o problema das marcas do distribuidor, mas chamadas marcas brancas. Não se estão a ver, aliás, colocou a ideia de não pôr em causa a existência de marcas de distribuidores, que linhas de regulação é que poderão ser avançadas relativamente a esta situação, que no atual momento não é um dos problemas menores de toda esta questão. E terminava colocando-lhe apenas uma questão, esta já relativamente, especificamente relativamente ao setor do leite. Como é que a ANIL está a olhar para este crescimento da produção de leite e para aquilo que vamos sabendo, o crescimento da estocagem, portanto, de produtos lácteos, concretamente leite do HT, para lá de tudo aquilo que já seria admissível? Que consequências, Que intervenção, na opinião da ANEEL, poderia ser tida relativamente a esta situação, que está claramente em desenvolvimento sem que ninguém a trave, em virtude da continuação do aumento de produção aqui e na Europa do leite? E disso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Dr. Pedro Pimentel para a resposta às questões. Obrigado.
Tentando ser objetivo e sucinto, começando pelas primeiras questões colocadas pelo deputado Duarte Teixeira, em relação à questão, primeiro, do poder negocial dos produtores. A minha, e não é a minha, a nossa opinião é nesta matéria que, independentemente de outros meios, independentemente dos meios ao nível de apoios que existam ao setor, tem que ser o mercado a pagar ao produtor. Isto é, o mercado, nós pensarmos que há uma política agrícola comum que vai sustentar uma agricultura e que é essa forma única que é possível, na nossa opinião está completamente errado e tem que ser o mercado em primeira instância a ser capaz de reduzir ou de fazer com que o rendimento do produtor exista e exista de uma forma sustentada. Por isso, uma questão claramente que existe hoje, e nessa matéria, apesar de haver alguma discussão sobre o que é o poder negocial dos produtores, eu diria duas coisas muito simples. Primeiro, 70% da produção aqui no continente e mais de 50% da produção nos Açores, onde está concentrado o grande bolo, é feito através de cooperativas. Cooperativas que, por definição, são detidas pelos produtores. Depois, os seus mecanismos internos de gestão, podemos discuti-los de outra forma, mas, digamos, o poder negocial do produtor está na própria organização e na forma como essa organização se verte no terreno. Dizer que, pelo facto de serem grandes organizações ou pequenas organizações, isso depois afeta a remuneração ao produtor, é bastante interessante quando não se conhece, diria eu, porque nós hoje estamos a falar de um valor, ao contrário do que acontece, eu deixava assim um exercício de cabeça, se calhar torna as coisas mais simples em termos de raciocínio. Quando nós vamos comprar ao supermercado um pacote de batatas fritas de 200 gramas e pagamos 70 ou 80 cêntimos por um pacote de batatas fritas, a batata que está dentro desse pacote de batatas fritas custa para aí 5 cêntimos, se custar. Pronto. Quando nós pegamos num litro de leite que compramos por 49 ou 50 cêntimos no supermercado, o litro de leite que está dentro do pacote custou 32 cêntimos ao produtor. Por isso, a questão está na grandeza e no valor que nós damos aos produtos finais e na forma como depois remuneramos a partir daí toda a estrutura, quer a indústria, quer a produção primária. Existindo cooperativas na raiz, eu diria, até pela sua dimensão, que o preço do leite ao produtor é marcado pelo sistema cooperativo, depois as outras empresas adaptam-se basicamente ao preço que é pago. E o problema que nós temos é que nós estamos a falar de preços de leite ao produtor aqui com diferenças em relação a outros países da Europa, que às vezes chegam a ser 2, 3 cêntimos. Por exemplo, tivemos aqui uma altura do ano onde França estava a pagar cerca de mais 3 cêntimos por litro de leite que aqui em Portugal. Neste momento isso até já se inverteu, já estamos a pagar nós mais caro. Mas a verdade é que depois o pacote de leite no mercado francês custa 1 euro e o pacote de leite aqui custa 50 cêntimos. E o problema é que são esses 50 cêntimos que vão pagar ao produtor, como é o euro de França que vai pagar ao produtor. Por isso é nessa medida que eu acho que falarmos muitas vezes na diferença ou na ausência de poder negocial e querer daí extrair que o produtor hoje recebe menos que o que deveria, que é obviamente menos que o que deveria face aos seus custos de produção, deriva muito mais de um problema do mercado e não tanto de um problema da relação que existe no interior do setor. Depois perguntava-me sobre atos legislativos que permitam melhorar a relação com o consumidor e permitir de alguma forma ao consumidor ter esta percepção do valor de uma forma diferente. Uma das matérias onde eu acho que nós temos que apostar claramente é na definição da origem dos produtos. Há a regulamentação comunitária que está neste momento a ser estudada, não está ainda concluída, mas basta fazer também um outro exercício, que é chegar ao supermercado e verificar quando as marcas brancas não são produzidas em Portugal, se elas têm lá escrito em algum lado onde é que elas são produzidas. Essa é a questão básica, isto é, muitas vezes a opção preço que muitas vezes o consumidor toma, porque no fundo a ausência de origem identificada no produto leva que este, digamos, a consciência social que podia estar associada ao consumo seja menor. E aí as marcas de distribuição, é uma das matérias que depois falaremos aqui um bocadinho mais à frente, as marcas de distribuição claramente levantam, têm um problema e hoje Na maior parte dos segmentos alimentares, essas marcas valem já na ordem dos 40%. Nós temos alguns segmentos de mercado onde elas valem acima de 50%. Por isso, estamos a falar de uma parte muito substancial do mercado que tem um vício de forma, digamos assim, em termos de identificação do produto e que depois leva muitas vezes a que a opção do consumidor seja exclusivamente feita pelo preço. Preço esse, como eu expliquei atrás, é altamente subsidiado pelas marcas comerciais. Relativamente à questão da legislação ou de propostas sobre que tenham a ver com a parte das relações com a distribuição e em que medida a legislação pode ser alterada, eu dava-lhe um exemplo que é o que eu normalmente costumo dar nestas situações, que é dizer assim, eu faço Porto de Lisboa dezenas de vezes ao longo do ano e se tivermos um bom carro, para Porto de Lisboa demora 2 horas e pouquinho. Se vir uma vez a Brigada de Trânsito na autoestrada demora mais 10 minutos. Se eu vir 5 vezes a Brigada de Trânsito na autoestrada, eu demoro mais 1 hora a chegar a Lisboa. O problema das relações com a distribuição passa muito pela Brigada de Trânsito, isto é, a ausência de fiscalização, a ausência de atuação das autoridades, faz com que da parte dos distribuidores, o tal sentido de impunidade, leve a que não haja a necessidade de sermos comedidos e sermos menos afetados. Por isso, ter leis novas é fundamental, termos uma nova relação jurídica com a distribuição é fundamental, mas é fundamental que as leis não se fiquem nas gavetas e que sejam aplicadas na prática. E essa aplicação, depois já passando depois às respostas que vou dar ao deputado Agostinho Lopes, passa um bocadinho por aí. Isto é, nós precisamos claramente de ter leis melhores, mas precisamos que, mesmo com as leis atuais, mesmo sem qualquer alteração legal, se as autoridades atuassem, as coisas passavam-se de uma forma diferente. E a não atuação, a inação, leva com que muitas vezes estas relações tenham um agravar, porque como todos nós, quer dizer, quando a pessoa se habitua que nada vai acontecer, veja-se o que aconteceu no início do ano com a situação das apreensões de leite, nós fomos, fui eu pessoalmente que fiz todo o processo, nós estamos há 6 meses, não sei exatamente o que é que se passou, o produto foi apreendido e foi libertado ao fim de dias, sendo libertado e vendido ao preço de origem, isto é, a distribuição até evitou vendê-lo com desconto, as multas têm valores absolutamente insignificantes, o que significa que há um convite claro a que, as ilegalidades se repitam. Relativamente às questões do deputado Agostinho Lopes, Código de Boas Práticas, na nossa opinião, um Código de Boas Práticas presume duas coisas. Presume, primeiro, que as duas partes são de boa fé e, segundo, que as duas partes estão a olhar-se olhos nos olhos. Isto é, não há alguém que está no 8º andar e alguém que está no resto do chão. E é esse o problema que nós temos hoje com as boas práticas. Não há nenhum problema com as boas práticas, desde que elas funcionem como, digamos, o cimento que tapa os buracos que a lei cria. E, nessa medida, nós estamos perfeitamente crentes que as boas práticas deveriam existir. Agora, não é quando um chão está todo esburacado esperar que seja só o cimento que vá tapar uns buraquitos e que vá fazer isto. E isso, no fundo, é o que a própria distribuição pretende. Quanto menos legislação e menos atuação e mais vontade das partes, que depois é contornada contratualmente ou extracontratualmente, temos esse problema de alguma forma resolvido. Lei da concorrência. Na minha opinião, e nossa opinião, há duas questões básicas. Uma, para além daquelas que falou, uma tem a ver com a avaliação das operações de concentração, que é uma matéria na qual os únicos critérios que são considerados pelas autoridades de concorrência cá e noutras zonas do mundo são, um, o consumidor, dois, a relação entre operadores da distribuição, isto é, horizontalmente. Nunca se tem a perspectiva do que é que acontece a montante e qual é o impacto dessas operações de concentração relativamente aos fornecedores destas cadeias. Um exemplo prático, aqui em Portugal, há 3 anos atrás, o Carrefour foi comprado pela Sonae, ou depois, um ano mais tarde, o Plus, que era uma cadeia mais pequena, foi comprado pelo Pingo Doce. Quem tinha contratos com o Carrefour, quem tinha contratos com a Sonae, depois perdeu todas as vantagens que esses eventuais contratos tinham, porque foram todos igualizados com os contratos Sonae, com os contratos de Jorge Martins que existiam. Segundo, a questão dos vazios entre entidades. Aquilo que eu referi há bocadinho da aplicação da lei, de todas as matérias, nós temos estudado isto com alguma profundidade, há um país que funciona um bocadinho como exemplo, que é a Inglaterra, onde existe um sistema triplo de avaliação. Existe uma autoridade equivalente à nossa ADC, existe uma autoridade equivalente à nossa ASAI, mas existe uma entidade no meio das duas partes que se chama Office of Fair Trading, que é uma entidade que se responsabiliza pelas práticas negociais, que não tem a ver nem com concentrações, nem grandes operações ao nível da concorrência, coisas, digamos, na estratosfera, nem com a avaliação mais comezinha, mais prática da qualidade e da letra do rótulo, etc., que faz uma ASAI. Aqui em Portugal, eu sei que nesta altura estar a falar em entidades novas é utopia, já noutras alturas era utopia, mas nesta altura mais ainda, eu penso que se tem que claramente subir o perfil da ASAI, isto é, fazer com que a ASAI tenha meios, e acima de tudo meios humanos, que lhe permitam entrar nas contabilidades das empresas, porque nós aqui não estamos a falar de nada que tenha a ver com se o produto está podre ou não está podre, se o rótulo está bonito ou é feio. Estamos a falar de relações contratuais, de fluxos de informação, e é nesses fluxos de informação que o jogo se faz, e é por aí que as questões se colocam. Marcas de distribuição. É uma matéria, como digo, que é complicada, principalmente porque não há nenhum histórico em termos europeus, nem fora da Europa, de legislação específica sobre marcas de distribuição. Nós sabemos que será muito dificilmente Portugal pioneiro e cobaia, digamos assim, em matéria deste género. Nós temos uma teoria que penso que realmente não resolveria de todo o problema, mas ajudaria a resolver uma parte, que era fazer uma separação de titularidade jurídica entre quem detém as marcas e as cadeias de distribuição. Sabendo nós que são empresas eventualmente do mesmo grupo, mas o simples facto de existir titularidade jurídica distinta significaria que as relações entre o detentor das marcas, chamemos Sonae Marcas, Sonae Distribuição, Johnny Martins Marcas, Johnny Martins Distribuição, e este fluxo documental tinha que estar, obviamente, ser feita a sua aferição ao mesmo nível da Nestlé vender à Sonae ou da Lactogal vender a Johnny Martins. E era esta separação uma proposta prática que podia, eventualmente, resolver o problema. Finalmente, a questão do crescimento da produção. Como dizem com toda a razão, aquilo que aconteceu em 2008-2009 está praticamente a repetir-se. E, digamos, o homem aprende mal, aprende pouco, não é? Isto, no fundo, a ideia que nós tínhamos aqui há 3 anos atrás é que aquilo que aconteceu em 2007-2008 com o explodir dos preços e aquilo que aconteceu em 2008-2009 com, digamos, o desabar dos preços, não se iria repetir. Digamos, o pêndulo do relógio ia cada vez a sua distância é menor. O problema está em que isto acontece numa altura em que nós estamos a desmantelar o sistema de controle de direitos de produção, o sistema de cotas. Por isso, há cada vez, os países têm cada vez mais direitos de produção seus. Por isso, há países, falando claramente dos países do centro e norte da Europa, onde as produções não tendo atingido as suas cotas nacionais, temos considerado que as cotas nacionais destes países são hoje 3, 4, 5% acima do que eram as suas cotas nacionais há 4 anos atrás. Por isso, elas estão a crescer 1% ao ano. Quando nós falamos de 4% de leite a mais na Europa, as pessoas podem pensar que isto é uma bagatela. 4% de leite a mais na Europa significa meter 5 Portugais na Europa de uma vez só. É como se a Europa passasse de 27 a 32, de repente, e fosse 5 Portugais que estivessem a entrar. Por isso, o problema da quantidade de leite tem duas formas de, digamos, esvaziar. Uma é por exportação, para fora para países terceiros. Outra é por canalização para o mercado interno. Nós adoramos quando esses países crescem, mas mandam tudo para fora, porque mandando tudo para fora, digamos, não pressionam o mercado interno da forma como acontece. Basta que países como as Rússias ou as Chinas, de um momento para o outro, nem é travem as importações, é desacelerem as importações, a quantidade de leite que fica disponível na Europa é enorme. E isto funciona como os cartelos, aquelas coisas dos dominós, não é? A Alemanha empurra para a França empurra para a Espanha empurra para cá e nós não temos nada para onde empurrar. Por isso, nós aqui em Portugal, apesar de não termos um impacto direto da exportação para países terceiros, nós somos dos países onde menos se exporta em termos de volume global, somos altamente afetados pelo mercado global, nesse sentido em que há uma pressão. A pressão que nós hoje estamos a sentir aqui não é pela quantidade de leite a mais que há cá em Portugal, é pela quantidade de leite a mais que há em toda a Europa. O problema maior, no nosso caso, é agravado porque nós estamos aqui num contraciclo. Estamos a produção a crescer no momento em que o consumo está a decrescer. Por isso, o volume que separa uma coisa da outra é cada vez mais forte. Eu diria que nós, neste momento, por via das reduções de preço, que não só aqui, mas também pelo resto da Europa, estão a ser feitas ao produtor, isto vai ter um impacto a curto e médio prazo. É muito complicado hoje pensar em reduções de preço ao produtor, porque nós sabemos que a estrutura de custos dos produtores estão absolutamente esganadas, por isso é um bocadinho, nós sabemos que o elástico já está completamente esticado e fazer qualquer puxadela mais no elástico é para que ele parta. A questão que nós temos nesta altura, e penso que todas as organizações têm essa situação na mão, é perceber como não convencer de uma forma, eu diria quase voluntária, os produtores a reduzirem, Sendo que há uma questão que eu acho que todos percebemos, é que nós não estamos a falar de 10 produtores, estamos a falar de 8 mil aqui e de milhares e milhares em toda a Europa. Cada produtor individualmente, a reação que tem, como cada um de nós em nossas casas, quando ganha menos é produzir mais para tentar compensar, não é? Isto é a reação humana e natural. O problema é que todos os humanos e naturais somados fazem com que, numa altura em que o sinal de mercado devia ser no sentido de redução, faz com que, por exemplo, ainda vinha ontem uma notícia nos jornais, em que, por exemplo, Espanha está a crescer ainda mais que o ano passado, França está a crescer ainda mais que o ano passado, porque há uma primeira reação. Penso que isto se vai equilibrar lá mais para o final do ano, provavelmente. De qualquer maneira, há que contar com estoques brutais que estão a ser constituídos, não apenas em Portugal, como na Europa toda, e com uma coisa que é muito simples, que é que as cadeias de distribuição adoram estas situações, porque o que é que vão fazer? Vão começar a comprar os excedentes de fora a preço de excedente, que vão tentar colocar cá, e ao mesmo tempo quem está cá vai ter obrigatoriamente que colocar como excedente fora do país, e quem fica a ganhar não é o consumidor, porque o consumidor no fim vai pagar basicamente o mesmo, não é o produtor nem o transformador, é quem está a fazer no fundo esta intermediação. E essa é, digamos, a opinião que nós temos do que é que está a acontecer. A maior parte das entidades aqui em Portugal está a tentar ser o mais comedida possível nas reduções de preços, até porque, posso-vos dar um exemplo, neste momento há empresas a receberem ofertas de leite no continente, aqui no continente, à porta de fábrica provenientes de Espanha a 23, 24 cêntimos. Espanha, neste momento, e França já estão com uma situação de leite a deixar de ser, ficar no campo, isto é, o transformador já não vai levantar leite porque não tem onde o transformar mais. E começa a haver um problema sério, é as pessoas não o podem beber, o que é que vão fazer com ele? Por isso as pessoas tentam, de alguma maneira, valorizar aquilo que podem valorizar, colocando ao baixo preço, ou dentro daquilo que é o preço possível nos outros mercados alternativos. Nós aqui em Portugal, exemplos de leite deixado no campo, felizmente, nestes últimos anos, que eu me recordo, houve um caso concreto na beira interior, há uns 4 anos atrás, uma maluquice, não tem outro nome, uma situação muito pontual, de uma empresa, não há uma prática desse género, espero que ela também não se venha a acontecer nesta altura.
Muito obrigado, Dr. Pedro Pimentel. Eu, se me dada a licença, eu gostava só daqui tirar mais 3 dúvidas, se ainda houver disponibilidade para isso. Se está de acordo com uma tipificação dos contratos. Ou seja, neste momento temos contratos extremamente complexos, que realmente causa um bocadinho aqui algum atrito entre as relações. E se faz sentido pensar-se no futuro nos contratos tipo, por fileira, que possa realmente ajudar nessa relação entre as partes. A outra questão que lhe ponho e que poderia aqui também resolver algum destes problemas que falou agora ultimamente, que é a questão dos preços, que era margens de referência. Se acha que faz sentido legislar sobre margens de referência. Por fim, falou nos observatórios, que mal utilizados poderiam causar algum transtorno à relação entre as partes, mas pergunto-lhe é se faz sentido, e se está de acordo, a publicação dos preços líquidos. Portanto, que quando as pessoas comprem, sabem perfeitamente os preços que foram envolvidos em toda a cadeia comercial. Então...
Em relação à tipificação dos contratos, normalmente estamos apenas a falar dos contratos entre quem produz e quem transforma. Não estamos a falar de tipificação entre quem transforma e quem distribui. Não é? Por isso... A questão, e nós hoje, a Comissão Europeia, propostas que colocou cá fora, que estão aprovadas, vão nesse sentido. O Estado português aposta na obrigatoriedade desses contratos. Nós, enquanto entidade, já nos manifestamos nesse sentido e dissemos que nada temos a obstar contra a obrigatoriedade. Nada temos a obstar contra a tipificação, sendo que entendemos que a tipificação não tem que ser obrigatória. O que é que eu quero dizer com isto? Nós já temos algumas entidades que no terreno têm contratos implementados. A legislação define quais são os pressupostos e quais são as cláusulas contratuais obrigatórias destes contratos. Aquilo que nós entendemos é que deve existir uma tipificação no sentido de quem não tem hoje contratos e se quiser aderir a um modelo pré-definido, ele exista, mas por outro lado, que exista a liberdade entre as partes de definir estes contratos, desde que esses aspectos básicos sejam todos eles salvaguardados. Essa tipificação de contratos, na nossa opinião, também não levanta nenhuma questão. É um contrato exatamente igual a outra coisa qualquer, não tem nenhuma dificuldade adicional. Tem 2 aspectos que são críticos na relação. Um tem a ver com a questão de preço, outro tem a ver com a questão de volumes. Toda a gente fala da questão de preço, esquecendo um bocadinho a questão de volumes. A questão de volumes é muito importante quando chegamos a uma situação que estamos a viver agora. Isto é, quando começa a haver excedentes de leite no mercado, se eu assino um contrato que digo que compro 100 mil litros de leite, se amanhã o produtor chegar à minha beira e diz que serve, tem 120 mil litros, eu posso-me agarrar ao contrato e dizer que não recebo aquele adicional porque contratualizaste aquele volume. O problema é como é que se tratam os volumes extracontratuados, ou seja, extracontratualizados. E aí nós desde há muito tempo vimos defendendo que deve existir um mecanismo, chamemos-lhe uma bolsa, ou que exista um mecanismo onde estes valores extracontratualizados, que não sejam recebidos nas entidades, possam ser trabalhados no mercado. O problema muito simples é que quando ninguém precisa de leite, ninguém precisa de leite. E quando toda a gente precisa de leite, toda a gente precisa de leite. Por isso há aqui uma dificuldade. Em relação à questão preço, também nada de muito complexo. As duas opções que são levantadas pela legislação, uma diz que podemos usar um preço pré-definido, outra um preço indexado. Neste momento está a ser feito um trabalho de fundo de construção destes índices para serem utilizados em indexação e é exatamente nos fatores da fórmula para chegar a este índice que a discussão se faz, porque logicamente um produtor quererá certamente que os fatores de produção sejam muito ponderados, nós vamos querer que os preços finais dos bens sejam muito ponderados. E como pessoas maiores e vacinadas tem que chegar aqui a um entendimento e ver quais são as partes, como é que as coisas se resolvem. Por isso é esse nível, a única questão que nós vimos dizendo desde há muito tempo é que a PAC e estas obrigações emanadas da PAC não terminam à porta da fábrica, não deviam terminar à porta da fábrica. Deviam terminar no final do ciclo. Nós estamos a tratar de legislação que impõe obrigações a produtores e transformadores, mas depois deixa uma liberdade total na parte dianteira da cadeia. Por isso, falar nos contratos como uma resolução do problema, os contratos não vão resolver nada. Os contratos vão legalizar e regularizar e criar alguma, digamos, além de transparência, essencialmente alguma, como é que eu explicar, estabilidade nas relações entre as partes. Nós hoje com as cotas leiteiras, a cota leiteira por si mesma é um contrato, porque tem todas as cláusulas de concessão do preço que estão dentro do contrato, por isso aquilo que nós dizemos, e já o dissemos, e eu próprio tenho dito muitas vezes em público, para nós os contratos é o sucedâneo menor das cotas, mal por mal preferimos as cotas, que era um regime europeu e que tinha um mecanismo de alguma contenção de produção em termos europeus, os contratos nunca vão ter a capacidade de gerir a oferta, porque é uma relação um a um. Margens de referência, para lhe dizer com toda a franqueza, discordo de tudo. Tudo que seja legislar, criar condições para que seja aplicada essa legislação de uma forma, com bom senso, célere, etc., 100% de acordo, tudo que seja administrativar as relações, parece-me que acaba por se criar uma relação num momento que eventualmente possa ser vantajosa, mas que no médio e longo prazo isso cria dificuldades. As margens de referência são muito interessantes, logicamente todos nós adorávamos ter margens de referência e margens fixas e margens de outros tipos como hoje existem nas relações nossas com os distribuidores. O que é importante é percebermos que sempre que nós estamos a falar destes assuntos, normalmente estamos a falar nas relações a montante, porque quando eventualmente há qualquer encarecimento do preço ao consumidor num dado momento, levantam-se imediatamente as capas de jornais, etc., porque vem aí a inflação, vem aí... Por isso, nós estamos sempre a criar uma ideia, que é a ideia de que atrás tudo é suportável, desde que o consumidor, depois na prateleira, não sinta esse impacto. E isso é impossível, quer dizer, não é possível quando os fatores de produção aumentam, quando todo o processo de custeio de um produto aumenta, não é possível esperar que o consumidor, no final da cadeia, compre ao mesmo preço de há 2 anos, ou de há 5, ou de há 10 anos atrás, por causa disso. Finalmente, isto tem a ver com a questão dos observatórios. A questão dos preços líquidos, que refere, tem muito a ver com a aferição que se faz destas relações. Daí, quando eu dizia há bocadinho que é preciso que a ASAI aumente o seu nível de atuação, passa muito por isto. Em boa verdade, esta garrafa que se calhar foi comprada aqui no supermercado ao lado, o dono desta garrafa, em março do ano que vem, vai saber exatamente por quanto é que a vendeu. Porque só em março do ano que vem é que as relações contratuais que estão associadas a este processo estarão terminadas. Logicamente, ninguém vai estar à espera de março do ano que vem para saber se esta garrafa custou 12 cêntimos ou 11,9 ou 12,1. O problema é estar a criar padrões, standard, possam ser aplicados aos produtos, que digam assim, pá, numa família determinada de produtos, é, o volume de descontos habituais, como todos são, X. E isso tem que ser feito por uma entidade independente. Logicamente que quem está de um lado por questões de segredo de negócio, quem está do outro por medo de represálias, tenho imenso medo que estas coisas andam para aí na praça pública, mas a verdade é que é esse valor que está em causa e que levanta estas questões. Okay?
Muito obrigado, Sr. Pedro Pimentel. Resta-me agradecer. Pedir também que, se tiver durante os próximos tempos informação que considera relevante, que nos faça chegar, porque, para que complete aqui o relatório final. E desejar-lhe um resto de boa tarde. Muito obrigado.
Obrigado. Bom fim de semana a todos.